Boa noite, sejam todos bem-vindos, agradeço a presença de todos, agradeço também vocês que nos acompanham pelos canais oficiais de comunicação da Câmara Municipal, obrigado pela participação. Sobre a proteção de Deus, daremos início ao nosso trabalho. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores presentes.
Presente.
Armando Zanata, presente. Charles Gaig.
Presente.
Hugo Luiz.
Presente.
Presente.
Milton César Belmoque.
Presente.
Oswaldo Gúmaro.
Presente.
Serafino Simone.
Presente.
Sérgio Bianchi.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Informo, com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, que a ata da última sessão, realizada no dia 3 de abril de 2023, ficou à disposição dos vereadores se encontre-se na pasta, pelo que não há necessidade de sua leitura. Coloco a ata em discussão. Em discussão a ata. Em votação.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanata, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Solicito que seja procedido o expediente do dia.
Sessão plenária ordinária, dia 12 de abril de 2023, às 18 horas. Oriundos do prefeito. Projeto de lei ordinária do Executivo número 9 de 2023. Autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio e/ou termo de parceria com os municípios limítrofes ao território do município de Alfredo Chaves e da outras providências. Mensagem de justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, colendo o plenário. Encaminho a essa Igreja Casa de Leis para a apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei ordinária número 9, que autoriza o Executivo Municipal a celebrar convênio e ou termo de parceria com os municípios limítrofes ao território do município de Alfredo Chaves e da outras providências. O projeto de lei busca atender em colaboração mútua, principalmente os produtores rurais que residem nos limites do nosso município, na preparação das infraestruturas urbanas e rurais, de forma que propicie o crescimento e o desenvolvimento regional integrado. Ademais, visa autorizar o Poder Executivo a celebrar convênios ou termos de parcerias com qualquer outro município do Estado do Espírito Santo, para prevenir ou minimizar danos, socorrer e assistir populações afetadas, reabilitar e recuperar os cenários dos desastres em caso de situações de emergência ou calamidade pública. Por essas razões e por tratar de matéria de grande interesse social, submetemos o presente projeto de lei para a apreciação dos nobres senhores vereadores, solicitando regime de urgência, uma vez que é de extrema necessidade que esses termos de parceria sejam firmados, com a certeza de que Vossas Excelências analisarão a importância dessa iniciativa. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 10 de 2023. Dispõe sobre a reposição salarial de 7,4% nos vencimentos dos servidores municipais da administração direta e indireta e agentes políticos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. É com elevada honra que submeto a apreciação de vossa apreciação e deliberação de Vossa Excelência e dos ilustres vereadores dessa Igreja Casa de Leis, o projeto de lei ordinária número 10. Tenho presente a finalidade de encaminhar aos nobres vereadores o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder reposição anual aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, em conformidade com o Índice Nacional de Preços do Consumidor, INPC, o que dispõe o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e a medida provisória 1143 de 2022, de 12 de dezembro de 2022, publicada no Diário Oficial da União. Há de se considerar que a revisão geral anual é direito constitucional, a ser concedido sempre na mesma data e sem distinção de índices aos servidores públicos nos termos previsto na Carta Magna. O índice de aumento foi buscado através de medida provisória número 1143 de 2022, de dezembro de 2022, que dispõe sobre o valor do salário mínimo a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2023. Desnecessária a apresentação da estimativa de impacto orçamentário, pois não se trata de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, na medida em que tal reposição já está prevista nos instrumentos de planejamento da gestão, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, havendo a devida adequação orçamentária e financeira. Por essas razões, e por se tratar de matéria de relevo social e direito constitucional assegurado aos servidores, submetemos o presente projeto de lei para apreciação dos nobres vereadores, com a certeza de que vossas senhorias terão condições de analisar a importância desta iniciativa por via de convocação extraordinária, com fundamento no artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o capítulo 3º do Regimento Interno da Câmara de Alfredo Chaves, na certeza de merecermos toda a atenção que o certame será disponibilizado por vossas excelências, reiteramos nossos protestos de mais alta estima e consideração. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminha a Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Balancete da Prefeitura Municipal número 2 de 2023. Ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 44 de 2023. Encaminho o balancete da receita e despesa e o relatório de pagamento da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de fevereiro de 2023.
Informo que este documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundos de diversos. Julgamento de contas da Prefeitura, número 1 de 2023. Parecer prévio, processo do Tribunal de Contas, que trata de prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, exercício de 2020, de responsabilidade do senhor Fernando Videira Lafayette. Senhor Presidente, encaminhamos nos termos do artigo 129 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, cópia do parecer prévio número 118 de 2022, Primeira Câmara, do parecer do Ministério Público de Contas número 3.665, da Instrução Técnica Conclusiva número 2.792 e do Relatório Técnico número 128, protocolados no processo do Tribunal de Contas número 2.376, que trata de prestação de contas anual, exercício de 2020, da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves. Após o julgamento das contas pelo Legislativo Municipal, solicitamos o encaminhamento a esta Corte, nos termos do artigo 79 da Lei Complementar número 621, combinado com o artigo 131 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, de cópia do ato de julgamento e da ata de sessão correspondente, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Atenciosamente, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral das sessões.
Encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Conforme artigo 194, inciso 1º do Regimento Interno, informo que os vereadores têm prazo de 10 dias para solicitar da Comissão de Finanças e Orçamento pedido de informações sobre itens referentes à referida prestação de contas.
Resposta de requerimento. Ofício da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento de Alfredo Chaves, número 14 de 2023. Encaminha informações em resposta ao requerimento número 1 de 2023, o qual requer do Prefeito Municipal informações referentes à obra da praça localizada ao lado da ponte que dá acesso ao Parque de Exposições Reginaldo Roque Júri, na sede do município de Alfredo Chaves. Excelentíssimos senhores vereadores, em atenção ao ofício número 42 de 2023, informamos aqui trata-se de contrato número 9 de 2022, objetivando contratação de empresa especializada em execução de obras visando a realização de construção de praças no município de Alfredo Chaves, Praça Veneza, bairro Imigrantes, Praça Pamparra, bairro Ouro Branco, Praça Macrina, bairro Macrina e Praça Dona Chica, bairro Parque Residencial Alfredo Chaves, oriundas do processo de licitação tomada de preço número 1 de 2022 e dotação orçamentária da emenda parlamentar do deputado federal Evair de Melo junto ao governo federal, Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor total de R$ 178.116,80, com a contratada Factor Construtora LTDA, tendo sua vigência até 14/5/2023, conforme aditivos de prazos. Para maiores esclarecimentos, segue valor de cada praça. Praça Veneza, R$ 36.240,45. Praça Pamparra, R$ 30.308,75. Praça Macrina, R$ 55.573,31. E Praça Dona Chica, R$ 55.994,29. Vale ressaltar que todas as referidas obras ainda estão em fase de construção e são medidas conforme eventos concluídas em todas as quatro obras, sendo fiscalizadas por esta Secretaria e IGGOV, Caixa Econômica Federal. Os nomes dados foram conforme sua localização ou aproximação, sendo que algumas já possuem nomes aprovados por esta Casa de Leis e outras ainda serão nominadas após a apresentação de projeto de lei e após apreciadas e aprovadas nesta Casa. Segue em anexo cópia do contrato e espelho de aditivos. Todos os documentos estão disponíveis no portal da transparência deste município, à disposição de todos, bem como esta secretaria se coloca à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, Rutileia da Penha Geiger, Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.
Informo que o documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Resposta de requerimento. Ofício da Gerência do Centro de Controle de Zoonoses, número 2, de 2023, que encaminha informações em resposta ao requerimento número 2, o qual requer do Prefeito Municipal informações referentes ao funcionamento do Centro de, Centro de Controle de Zoonoses do município de Alfredo Chaves. Ilustríssimo senhor presidente. Referente ao requerimento número 2 de 2023, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, em atenção ao ofício número 43, datado de 2 de março de 2023, informamos sobre o Centro de Controle de Zoonoses. A. O Centro de Controle de Zoonoses já está habilitado para a implantação do projeto de controle de natalidade de animais, conforme estrutura e equipamentos apresentados ao Conselho Regional de Veterinária, sendo aceito e atualizado seu registro. O Centro de Controle de Zoonoses está em seu pleno funcionamento para serviços de zoonoses. No que tange ao projeto de castração social para controle populacional de animais, este ainda não está em funcionamento, pois o projeto foi apresentado ao Conselho de Bem-Estar Animal e este solicitou que o município tenha parceria com uma clínica regularizada e que tenha atendimento 24 horas com internações para serviços de emergência quando houver necessidade, objetivando garantir todo o tratamento necessário. A sugestão dada foi conveniar com hospitais da Grande Vitória, o que para o município onera e não será eficaz e segura a transferência para tão longe, onde não possuímos veículo especializado para tal. Sendo assim, o município optou por conveniar com clínicas do município licenciadas e está nesse processo para apresentar ao Conselho sua ART com o projeto atualizado para a nova apreciação do Conselho. B. Hoje o Conselho conta com 4 funcionários, sendo 2 médicos veterinários, Érica de Paula Lafayette, carga horária de 20 horas semanais, efetiva, Vinícius Fardim, carga horária de 15 horas semanais, contratado recentemente, um gerente de zoonose, Ruberci Falcão, com carga horária de 44 horas semanais, e uma auxiliar administrativos, barra serviços gerais, Alessandra Pereira Cominotti, com carga horária de 44 horas semanais, incluindo fins de semana e feriados. O município não está medindo esforços para implantar o projeto social de castração para a população. Hoje, o Centro de Controle de Zoonoses tem animais sendo cuidados pelos profissionais vítimas de doenças e maus tratos. Aproveitamos a oportunidade para convidar todos os nossos nobres vereadores para conhecer o espaço e nos ajudar com as campanhas feitas de adoção, que atualmente é realizada em parceria com o grupo do município que cuida da causa animal, Amor que Late Mia, em feiras, na Praça Municipal e na página do Instagram. Atenciosamente, Ruberci Falcão, gerente de controle de zoonoses.
Informo que esse documento está à disposição dos vereadores para análise e está à disposição de todos os interessados no site da Câmara Municipal.
Resposta de indicação. Ofício do Diretor de Operações e Manutenção de Infraestrutura Logística de IROP, DRES, número 262 de 2023. Encaminha informações em resposta à indicação número 1 de 2023 e ao ofício número 20 de 2023, os quais indicam e solicitam ao diretor-presidente do DRS e ao governador do Estado do Espírito Santo que viabilizem a manutenção na rodovia S376, que liga a sede do município de Alfredo Chaves à localidade de Aparecida, distrito de Ribeirão do Cristo, Alfredo Chaves. Excelentíssimos senhores vereadores, em referência ao ofício número 20 de 2023, encaminhado a este Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo, via EDOX, ao dia 10 de fevereiro de 2023, a fim de solicitar manutenção da rodovia S376, que liga a sede do município de Alfredo Chaves à localidade de Aparecida, distrito de Ribeirão do Cristo, Alfredo Chaves. Esclarecemos o que abaixo segue anotado. Ao exame da supracitada requisição, a Coordenação Executiva de Operações e Manutenção 1, vinculada à Superintendência Executiva Regional 1, deste departamento, responsável pela manutenção, conservação e fiscalização do segmento rodoviário em questão, manifestou-se tecnicamente quanto à solicitação apresentada, que segue. Acerca da conservação, o coordenador de operações e manutenção e também fiscal do CE35/2018 informa estar o DRS realizando conservação corretiva e rotineira na estrada S376. Destacamos que as imagens encaminhadas de defeitos característicos de uma plataforma de terraplanagem não pavimentada e sem revestimento primário. Deste modo, está mantida a previsão para a realização de serviços no primeiro trimestre de 2023. Sendo, por ora, o que havia a tratar, este departamento se mantém à disposição para atender, caso necessário, solicitações de esclarecimentos complementares por meio do endereço eletrônico cr-i@dr.es.gov.br, bem como renova, no proveito desta oportunidade, seus votos de elevada estima e distinta consideração. Respeitosamente, engenheiro Aurélio Meneghelli Ribeiro, diretor de operações e manutenção da infraestrutura logística.
Informo que encontro-se cópia do documento na pasta de todos os vereadores e está à disposição de todos no site da Câmara Municipal.
Balancete do Fundo Municipal de Saúde número 1 e 2 de 2023. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde número 63, que encaminha os balancetes das receitas e despesas do Fundo Municipal de Saúde referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2023.
Informo que esse documento está à disposição de todos na Secretaria e no site da Câmara Municipal.
Oriundo dos vereadores. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 1 de 2023, de autoria da mesa diretora. autoriza a contratação por tempo determinado de agentes de serviços gerais para atender às necessidades temporárias da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Justificativa. Este projeto de lei tem por finalidade manter o perfeito funcionamento administrativo da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, tendo em vista a finalização do procedimento administrativo que determinou a demissão da servidora ocupante do cargo, sendo necessária a contratação temporária de nova servidora. Essas são as razões que revelam o interesse público e administrativo da matéria e autorizam a sua aprovação. Alfredo Chaves, 10 de abril de 2023. Charles Geiger, presidente. Newton César Belmoque, primeiro vice-presidente. Armando Zanata Engle Ribeiro, primeiro secretário.
Encaminha Comissão de Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer.
Requerimento número 7 de 2023, de autoria do vereador Narciso de Abreu Grassi. Ementa, solicita informações referentes ao programa Agentes Comunitários de Saúde no município de Alfredo Chaves. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. Narciso de Abreu Grassi, vereador com assento nessa augusta Casa de Leis, nos termos do artigo 102, parágrafo 3º, inciso 9º do Regimento Interno, vem à presença de Vossa Excelência apresentar requerimento para que, após deliberação do plenário, seja enviado ofício ao Prefeito Municipal para que, no prazo de 30 dias, responda os seguintes questionamentos. A. Como é custeado o programa Agentes Comunitários de Saúde? B. Qual o valor que o município recebe mensalmente do governo federal referente a esse programa? C. Onde o dinheiro é aplicado? D. Solicito que encaminhe a relação dos recebimentos e dos gastos do referido programa dos últimos 12 meses. Requer ainda que sejam encaminhados, juntamente com a resposta, os documentos que comprovem as informações prestadas. Ressalta-se que faz necessário o encaminhamento das informações solicitadas, uma vez que o presente requerimento trata de atividade de fiscalização e acompanhamento dos atos do Poder Executivo. Além disso, a Câmara Municipal é, por disposição constitucional, um órgão fiscalizador de controle externo, tendo como competência a vigilância do Poder Executivo Municipal em geral, sob aspectos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, eficiência e ética político-administrativa, consoante no artigo 5º, inciso 2 e 3 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento Alfredo Chaves, 3 de abril de 2023, vereador Narciso Grassi.
Em discussão, requerimento.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras, apresentei o requerimento de número 07/2023 com a finalidade de buscar esclarecimento junto ao Poder Executivo acerca da situação dos agentes comunitários de saúde do município de Alfredo Chaves, em especial para informar qual a forma de custeio do programa em questão, discriminando-se o valor recebido mensalmente do governo federal e os respectivos gastos. Tomei essa iniciativa motivado pela situação em que se encontram os agentes de saúde do município, que têm direito de receber dois salários mínimos de remuneração desde o mês de maio de 2022, mas até hoje esse valor não está sendo pago. Nós, vereadores, aprovamos um projeto de lei para fazer o pagamento desse salário e apresentamos emendas para que o valor fosse pago a partir de maio de 2022, data da promulgação da emenda constitucional que fixou esse valor. Por isso, quero saber mais sobre os valores que a Prefeitura Municipal recebe da União. Acredito que os valores estão vindo de forma correta, mas não está havendo o pagamento correto. Quero que sejam encaminhadas, juntamente das respostas, os documentos que comprovem as informações prestadas. Então, nobres vereadores, temos que cobrar, porque o dinheiro está vindo e o prefeito está aplicando aonde esse dinheiro? E os agentes não estão recebendo o valor que é certo para elas receberem. Então, eu estou pedindo isso aqui, quero que o prefeito me envie aqui corretamente na íntegra. Obrigado.
Pela ordem. Eu quero parabenizar o vereador Narciso pela iniciativa. Eu acho que é a decisão mais sensata o prefeito encaminhar sim a resposta desse requerimento de Vossa Excelência para a gente poder dar esclarecimento para nossas grandes agentes que nós temos no nosso município. Esse é o papel sim do fiscal, do nosso vereador. Parabéns mais uma vez e com certeza eu estou de acordo com esse requerimento, vereador.
Em votação, requerimento.
Atilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanata. Pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir de Abel Grassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Brista e ou Ivânia, tem seis indicações. Vamos ler as seis e depois a gente coloca as seis em discussão.
Indicação número 19 de 2023, autoria vereador Serafino Antônio Simone. Indica necessidade de realização de construção de pontes no distrito de São Bento de Urânia. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que providencie a construção de pontes no distrito de São Bento de Urânia, nas vias públicas que passam pelas propriedades de Jair Pianzoli, Egídio Pianzoli, Givaldo Busato e Isair Simone. Justificativa. A presente indicação se justifica pelo fato de que as pontes construídas nos referidos logradouros públicos se encontram em péssimo estado de conservação, com suas estruturas abaladas. Por se tratar de vias de acesso às comunidades, faz-se necessária a construção de novas pontes, uma vez que as pontes existentes não mais oferecem segurança e colocam em risco a integridade física dos que ali transitam. Nesse sentido, as referidas obras beneficiarão várias pessoas que residem no local e dependem destes acessos para realizarem suas atividades rotineiras, além dos que utilizam a mesma para deslocar pelo município. Diante disso, solicita-se que o pleito seja atendido com urgência que o caso requer, tendo em vista o relevante interesse público. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 22 de março de 2023. Serafina Antônio Simone, vereador.
Indicação número 20, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Ementa, indica a reforma de ponte de madeira no distrito de Ibitiruí. O vereador infracinado, com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, providencie reforma de ponte de madeira localizada no distrito de Ibitiruí, município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo a reforma da ponte de madeira localizada a 1,2 quilômetros do centro do distrito de Ibitiruí, sentido Santa Luzia do IP, do lado direito da estrada. O ponto de referência é o Campo Society do Ivan Piccoli. Conforme fotos em anexo, o estado da ponte é muito precário e a mesma pode vir a ser arrastada por uma chuva torrencial, deixando as famílias que ali residem, aproximadamente 10, sem acesso às suas casas. Sendo assim, solicita-se que o Executivo Municipal providencie a reforma da ponte, uma vez que se trata de estrada rural pública. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de abril de 2023, Hugo Meneghel, vereador.
Indicação número 21 de 2023, autoria, vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel. Indica necessidade de reparos na estrada que liga a sede do distrito de Ibitiruí a São Gabriel. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador infracinado, com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie reparos na estrada que liga a sede do distrito de Bitiruí a São Gabriel. Justificativa. A indicação acima se justifica pelo estado precário em que a via se encontra. Nesse sentido, consoante fotos em anexo, é possível constatar as dificuldades no tráfego de veículos pelo local. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de abril de 2023. Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 22, de autoria do vereador Hugo Luiz Piccoli Meneghel, ementa. Indica a construção de praça no distrito de Matilde. Excelentíssimo senhor Charles Geiger, presidente da Câmara Municipal de Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio de competente secretaria, providencie a construção de uma praça no distrito de Matilde. Justificativa. A presente indicação tem por finalidade construir uma área de lazer na supracitada localidade, haja vista a ausência de uma área específica para tal. Diante disso, verifica-se o relevante interesse público, sendo esta a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de abril de 2023, Hugo Luiz Piccoli Meneghel, vereador.
Indicação número 23 de 2023, autoria, vereador Sérgio Bianchi. Indica necessidade de instalação de câmeras de vigilância nas instituições de ensino municipais de Alfredo Chaves, bem como na Escola Camila Mota. Excelentíssimo presidente, o vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal e ao secretário estadual de educação para que viabilizem a instalação de câmeras de vigilância nas instituições de ensino municipais de Alfredo Chaves, bem como na Escola Camila Mota, respectivamente. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica tendo em vista o aumento da violência nas escolas, em especial atentados cometidos contra estudantes e educadores, conforme se verificou no episódio recente no município de Aracruz. Nesse sentido, a instalação de câmeras em escolas aumentará a segurança no recinto do ensino, além de monitorar a presença de pessoas estranhas e inibir possíveis ações ilegais no âmbito escolar. Por conseguinte, a presente indicação é de interesse público, devendo ser aprovada pelo plenário da Câmara. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 3 de abril de 2023. Sérgio Bianchi, vereador.
Indicação número 24, de autoria do vereador Sérgio Bianchi. Indica a necessidade de iniciativas que visam conferir mais segurança aos cidadãos que frequentam a Praça Colombo Guardia em Alfredo Chaves. O vereador infracinado, com assento nesta augusta Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, a linha J, combinado com o artigo 101, ambos do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovado, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que tome iniciativas que visam conferir mais segurança aos cidadãos que frequentam a Praça Colombo Guardia em Alfredo Chaves, em especial a realização de mais eventos culturais no espaço público, melhoria na iluminação e reforço na segurança dos banheiros do local. Justificativa. A indicação ora apresentada se justifica tendo em vista que visa conferir mais segurança aos cidadãos que utilizam o espaço público, especialmente as famílias acompanhadas de crianças que, infelizmente, estão evitando frequentar o local por conta da falta de segurança e da presença de pessoas mal intencionadas no recinto. Assim sendo, com o intuito de conferir mais segurança aos cidadãos que desejam utilizar o espaço público, pede-se que sejam tomadas devidas providências, em especial a realização de mais eventos culturais no espaço público, melhoria na iluminação e reforço na segurança dos banheiros do local, que, segundo relatos, está sendo usado indevidamente por algumas pessoas mal intencionadas. Por conseguinte, a presente indicação é de interesse público, devendo ser aprovada pelo plenário da Câmara. Essa é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 5 de abril de 2023, Sérgio Bianchi, vereador.
Em discussão, as indicações.
Essas indicações dessas pontes, essa ponte de Jair Pianzoli, ela é feita há mais de 20, 30 anos. E a enchente de 2021 para 2022, a ponte fundou e trincou a laje, trincou as vigas. Do Gídio Pianzoli foi a prefeitura que fez, naquela enchente, no mesmo ano, a ponte cedeu num lado, abaixou. De Gibanildo Busato, em 2015, nós fizemos de eucalipto, até eu que arranjei o eucalipto, e até hoje nós não mexemos mais na ponte, não passa mais caro. E do Jair Simone, uma vez só passava duas famílias em frente da casa dele. Depois foi dividido de herança para os filhos e vendeu, já é 9 proprietários que passam em frente à casa. Teria que modificar ela, fazer aqui embaixo da cachoeira para tirar da frente da casa, que é vários moradores já lá dentro.
Boa noite a todos. Se o vereador Serafino me permitisse, eu gostaria de acrescentar nesses pedidos a ponte da estrada principal que liga São Bento a São Francisco de Urânia. Serafino sabe aonde que eu estou falando, Serafino. Essa ponte aí é uma que, quando chove bastante na região lá de cima do alto de vocês, está sempre passando por cima a água aí e muitas das vezes, Vossa Excelência sabe disso, que esse dia passado mesmo, eu não sei se Vossa Excelência esteve junto, precisaram baldear cargas, né, porque os caminhões não conseguem passar. Então, se o vereador me permitir, gostaria de acrescentar esse pedido a essas pontes junto ao executivo.
Essa ponte, aliás, eu já mexi a manilha, que é de 1,20 m, 4 vezes mexemos as manilhas de local, que a água mexe a manilha, passa por cima, ainda que eu aterei a mais, a água atravessa na estrada. E outra ponte que toda vez que dá enchente nós temos que mexer é a ponte da escola de Santa Luzia que vai para Castelinho. Se der uma enchente que a água passa por cima, não passa mais caro também não. Tem que toda vez subir a caçamba e a reta para a gente poder aterar, que é uma estrada que de São Bento a Santa Luzia, a escola de Santa Luzia, é a estrada de mais movimento dentro do distrito. Então, essa é uma ponte principal também para acabar o problema de a gente sempre, enxurrada braba, que dá grande, de muito volume de água, a gente tem que mexer toda vez.
Essa ponte que eu acabei de pedir permissão, liga para quantas famílias? Mais de 60 famílias? Mais de 60 famílias. Então, que o executivo aí possa olhar com carinho todas as indicações ali e fazer, na medida possível, aquela que tem mais necessidade ali, né? Então vamos torcer para dar certo. Obrigado, Serafino.
E essa de Santa Luzia é que de São Bento vaza Castelinho.
Pela ordem, presidente, senhor presidente, vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, vocês nos acompanham pela rede social, muito boa noite. Parabéns, vereador Serafino, vereador Hugo, pelas indicações, são importantes, mas eu vou debater um pouco em cima das duas indicações que eu fiz, porque tem muita coisa ainda para ser votada. Primeiro eu gostaria de falar da Praça de Alfredo Chaves, senhores vereadores. O que está acontecendo? Por que eu fiz essa indicação? Infelizmente as famílias alfredenses não estão tendo mais prazer de ir com as crianças na praça. Por quê? Droga, prostituição nos banheiros, briga, confusão. Então eu estou sugerindo ao executivo que promova mais eventos culturais, né, para poder dispersar um pouco essas pessoas que estão abusando aí da praça, e que os vigiam sejam mais zelosos com as pessoas. Infelizmente tem muito vigia, mas poucos estão vigiando. Está acontecendo muita coisa naqueles banheiros, muito uso de droga, muita prostituição, inclusive meninos de menores. Então esse é o apelo que eu faço ao executivo, que bota em prática, que zela pela área que nós temos de lazer para nossas famílias alfredenses. Então eu conto com o apoio de todos nessa aí. E a outra é um tema que está chocando não só o nosso estado, mas todo o país. A violência com as nossas crianças na escola. Está uma coisa absurda. Isso tudo, na verdade, que leva a fazer isso são drogas. Pessoas ficam alucinadas e acabam fazendo. Mas nós não podemos dar publicidade a essas pessoas mau caráter que estão fazendo isso com as nossas criancinhas. Então eu estou requisitando ao Executivo que previna-se, que a gente faça acontecer algo antes que aconteça o pior no nosso município. Porque o índice de droga está crescendo muito. Então nós temos que prevenir. Já fizemos uma indicação aí ao vereador Nilton, pedindo para botar segurança no colégio. Está autorizado, a Câmara aprovou. Só depende dele colocar. Agora estou pedindo câmera filmadora, de uma forma de inibir um pouco, de registrar as pessoas que entram e saem do colégio, e seja sintonizada com a polícia, que acompanha em tempo real. Não é um investimento absurdo. Eu acho que é uma prevenção importantíssima. Então nós temos que fazer isso. E hoje mesmo nós reunidos aqui definimos fazer uma audiência pública na quarta-feira, às 17 horas, com todas as autoridades, com os pais de aluno. Acredito que a casa vai divulgar certinho para poder todos estar presentes e fazer um debate. E eu também vou levar essas indicações e vou levar o conhecimento de todos, que nós estamos fazendo nossa parte. A casa aqui está de acordo em ajudar e somar, em prevenir, que os professores também estão correndo risco naquela sala de aula. Então nós temos que fazer algo. E o que nós podemos fazer é isso aí, dar autorização ao Executivo para botar em prática. Eu espero que ele tenha o bom senso e a responsabilidade de botar. Por isso eu peço carinhosamente a cada um de vocês que dê o crédito em cima dessas indicações, que é importante para nossas crianças e nossos professores. Obrigado a vocês todos.
Boa noite a todos, presidente, vereadores, quem está aqui nos acompanhando presencialmente e pelas redes sociais. Falar rapidamente sobre as indicações que eu fiz e pedir a Sabrina, por gentileza, mostrar as fotos aí no telão da indicação, a outra, Sabrina. 020-2023, essa ponte localizada é a outra. E aí a situação está bem precária e pedindo ao Executivo essa reforma. Em torno de 10 famílias que moram por ali, eles estão com receio que ela está cedendo cada vez mais, e também pessoas que possuem terreno, né, precisam da utilização dessa ponte. Ou se o Executivo puder dar uma analisada, a gente sabe, né, Serafino falou, tem outras pontes no município, mas colocar essa também no planejamento para que possa ser executado no futuro. E também pedir um olhar especial, um verdadeiro apelo da estrada que liga Ibitiruí a São Gabriel. As outras fotos estão ali, já tem um pouco mais de tempo, essas fotos não são tão recentes, deve ter uns 20 dias, mas assim, a estrada está bem, como eu posso dizer, difícil, está bem, o vereador Nilton falou, bem abandonada. Então, se puder dar uma atenção, né, uma patrol que passa, uma limpeza que faz ali dos matos no entorno, você já abre um pouco mais. São muitos produtores rurais que utilizam, as fotos até tirar dentro de uma aranha. Então, assim, se puder dar uma atenção, a gente faz em tom de verdadeiro apelo aí. E a outra indicação que eu fiz, vou até falar aqui, o ex-vereador Gilson Belon já tinha feito uma indicação nesse sentido, em março de 2018, né? Indicação 038 de 2018, mas nunca foi atendida. Um pedido de uma praça no distrito de Matilde, para lazer das famílias, dos moradores. Então, assim, me procuraram novamente. A gente, enquanto vereador, não executa, não mexe com o orçamento. Então, fica o pedido aí ao Executivo, que é uma demanda dos moradores de lá. Só rapidamente falar sobre as indicações apresentadas por mim, com certeza também de muita relevância as indicações aqui, vereador Serafim e vereador Sérgio.
Vereador Hugo, sobre a estrada de São Gabriel, eu liguei semana retrasada para o secretário Vanderlei, já foi feita já. A subida foi patrolada, mas aquilo ali, só para salvar aquilo ali, é Revisol, mas já está tranquilo e saiu em São Roque. Entendeu? Foi o operador William, entendeu? Só para te dar ciência.
Beleza, beleza, show de bola.
Em votação, as indicações.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir de Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gúmero.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Executivo número 6 de 2023. Altera a Lei Ordinária número 618 de 2017, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, Microempreendedor Individual e da Outras Providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Análise técnica do Projeto de Lei Ordinária número 6 de 2023, de autoria do chefe do Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 56 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, e o presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, concordam em apresentar o parecer das respectivas comissões de forma conjunta, ficando a relatoria a cargo dos citados parlamentares, a teor do que dispõe o artigo 50, inciso 3, e 51 do Regimento Interno. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do incluso projeto de lei ordinária número 6 de 2023 de autoria do Executivo Municipal, que pretende alterar a lei ordinária número 618 de 2017, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual. A referida proposta foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal, recebendo juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno desta augusta Casa de Leis. Após leitura em sessão ordinária, os autos foram encaminhados para as Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para emissão de parecer técnico, o que faz de forma conjunta. É o sucinto relatório. Análise. Preliminarmente, foi constatado erro formal na redação do projeto de lei. Entretanto, tal inconsistência não altera seu teor e será corrigida pela Comissão de Justiça e Redação Final, mediante a apresentação de emenda modificativa. Ademais, quanto à competência para dar início ao processo legislativo, não houve usurpação de iniciativa, pelo que foram atendidos, de forma satisfatória, os preceitos constitucionais e regimentais dessa Casa de Leis. Verificada a incoerência em relação à numeração do dispositivo legal que se pretende acrescentar e com o intuito de melhor adequar a proposição, apresentamos a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa. O caput do artigo 1º do Projeto de Lei Ordinária número 6 de 2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 67-A à Lei Ordinária número 618 de 20 de outubro de 2017. No mérito, a proposição busca autorização para alterar a lei Ordinária número 618 de 2017, que institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Microempreendedor Individual, acrescentando-lhe o artigo 67-A, de modo a atualizar a legislação municipal referente aos alvarás de funcionamento, em consonância com a legislação federal em vigor. Nesse sentido, pelo caráter de relevante interesse público do projeto em tela, e por se tratar de iniciativa que visa adequar a legislação municipal, necessária à aprovação da presente proposição. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como votamos. Alfredo Chaves, 10 de abril de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Esgúmero, presidente e relator, pelas conclusões, Adilson José Roveta, membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Adilson José Roveta, presidente e relator, pelas conclusões, Newton César Belmoque, membro.
Votação da emenda apresentada pelas comissões. Em discussão, a emenda.
Senhor presidente, pela ordem, é só como o próprio parecer diz, e na análise, a gente só verificou juntamente com a assessoria jurídica da casa essa questão aí do artigo 67, só para fazer uma boa redação, então não tem o que. Não vai afetar em nada o mérito do projeto de lei. Obrigado, senhor presidente.
Em votação, emenda.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Votação do projeto de lei com acréscimo da alteração da emenda. Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, mais uma vez, só dizendo que isso aqui está bem explicitado e que se trata apenas de adequar a legislação municipal à legislação federal. Então, mais uma vez, eu digo que esse projeto de lei ele não modifica o mérito e sim é uma simples adequação à nossa realidade municipal. Obrigado e peço o voto dos demais colegas.
Eu também vou falar rapidamente sobre o projeto, só justificar meu voto favorável. É uma adequação com a Lei Federal, número 14.195/2021, e é favorável, né, ao empreendedor. É uma espécie de prorrogação aí automática das licenças municipais. Então, com certeza, a gente vai votar favorável, que é um projeto benéfico ao empreendedor local.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveto.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nassir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Projeto de lei ordinária do Executivo número 8 de 2023 dispõe sobre denominação de prédio público de Candinho Fernandes da Silva, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, localizado na rua Cláudio Geiger, no Parque Residencial. Parecer da Comissão de Justiça e Redação Final. Análise técnica do projeto de lei ordinária número 8 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal. Introdução. Nos termos do artigo 50, inciso 3 e artigo 51 do Regimento Interno, o presidente da Comissão de Justiça e Redação Final, Oswaldo Gumaro, ficou a cargo de relatar e exarar voto condutor no presente processo legislativo, conforme argumentos que seguem abaixo. Relatório. Trata-se de análise técnica acerca do projeto de lei ordinário número 8 de 2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre denominação do Centro de Referência Especializado de Assistência Social como Candinho Fernandes da Silva. A propositura foi devidamente protocolizada na Secretaria da Câmara Municipal de Afonso Chaves e após juízo favorável de admissibilidade nos termos do artigo 109 do Regimento Interno, foi lida em sessão plenária e encaminhada à Comissão de Justiça e Redação Final para a emissão de parecer técnico. É o sucinto relatório. Análise. Inicialmente, deve-se registrar que o projeto de lei guarda conformidade com a Lei Complementar nº 95 de 98, como também não houve usurpação de iniciativa, atendendo de forma satisfatória aos preceitos constitucionais e regimentais desta Câmara Municipal. No mérito, o projeto de lei busca dar nome a prédio público, homenageando um cidadão de grande destaque na vida e na sociedade alfredense. Ademais, o nome apresentado preenche satisfatoriamente aos requisitos para a homenagem que lhe é prestada pela municipalidade. Diante de tudo quanto foi exposto, percebe-se a importância do presente projeto de lei, motivo pelo qual deve ser aprovado, inclusive pela grande personalidade que se homenageia. Conclusão. Em razão de todas essas considerações, verificada a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade da proposição, opina-se no sentido de que seja aprovado o projeto de lei em tela. É como voto. Alfredo Chaves, 10 de abril de 2023. Comissão de Justiça e Redação Final. Oswaldo Gumaro, presidente e relator. Pelas conclusões, Adilson Roveta, membro.
Em discussão, projeto de lei.
Senhor presidente, o projeto de lei em questão aqui, né, a gente tem que falar assim, um pouquinho do Candinho, né? É uma pessoa muito querida aqui na nossa... Vocês que moravam aqui, moram aqui na cidade, na sede, tinham mais contato com ele, mas uma coisa eu não poderia deixar de dizer, além, é claro, de ser uma bela homenagem para os familiares, é que todo mundo lembra de quando ele lia Tiritá Bingo no interior, ele não conseguia falar 33, e toda vez ele falou 33. É essa a marca que a gente se lembra do Candinho no interior, 33, entendeu? Então eu, com satisfação, relatei esse projeto de lei para homenagear essa pessoa, o Candinho, que a gente chama mesmo de Candinho mesmo, e aos familiares, né? Na nossa homenagem aos familiares pela pessoa cândida que o Candinho foi. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Eu quero aqui justificar meu voto favorável e dizer, Candinho, ele deixou história aqui no município de Alfredo Chaves. É uma homenagem justa, né? Candinho foi presente em todas as comunidades do município, né? Porque ele trabalhava na antiga Icapé. E ele levou muita solidariedade aos cidadãos alfredenses. Ele era muito prestativo. Sem contar que tinha brincadeira dele, que veio de falar 33, falava 33 e não conseguia concluir. E aí ficou o Candinho ou 33. Mas é isso aí, homenagem, está de parabéns ao executivo, muito bem lembrado, né? Vai engrandecer o coração dos familiares dele.
Em votação, projeto de lei.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Guma.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes.
Antecipação da data. Antecipação da data da sessão plenária ordinária. Propõe alteração da data da sessão ordinária do dia 26 de abril de 2023 para o dia 20 de abril de 2023, quinta-feira, mantendo-se o mesmo horário, às 18 horas, e as demais determinações regimentais.
Em discussão, antecipação da data da sessão plenária ordinária. Em votação, antecipação da data da sessão plenária ordinária.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacília Belgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumaro.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Sendo assim, comunico que a próxima sessão plenária ordinária acontecerá no dia 20 de abril, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal. Solicito aos servidores que sejam tomadas providências cabíveis quanto à alteração da data da sessão ordinária. Antes de passar a palavra para o vereador Hugo Luiz e Nilton Belmoque, vou deixar aqui na rede de canais oficiais da Câmara, que hoje reunimos com os vereadores, vamos realizar uma reunião para tratar do assunto segurança nas escolas, na próxima quarta-feira, no dia 19 de abril, às 17 horas, aqui no plenário. Convidaremos autoridades e a população. Aguarde que durante a semana divulgaremos informações nas redes sociais da Câmara. E eu quero também aqui deixar claro, eu como presidente e os demais vereadores, que eu firmo um compromisso com a população de Alfredo Chaves em repassar um dinheiro para o executivo, para tomar as providências. Tem aqui umas. A menina, a Érica, que veio aqui hoje, tem um alarme sonoro, tem a vigilância na porta das escolas, tem um detector de metal. Então, o Executivo está alegando que não tem dinheiro. Quero aqui firmar compromisso com o povo de Alfredo Chaves que aqui na Câmara a gente tem uma sobra e a gente repassa para o Executivo para ele tomar as providências. E quarta-feira, às 17 horas, nós todos vereadores, entendeu? A gente vamos fazer um tipo um debate com a população de Alfredo Chaves para ver o que é melhor para Alfredo Chaves, para nossas crianças, entendeu? Para as escolas, para os professores, para todo mundo.
Boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizar a atitude do presidente, está de parabéns, que hoje esse é um assunto que se tornou um assunto polêmico, um assunto muito importante. E deixar bem claro também, para quem está nos assistindo, que o presidente está à disposição, se colocou à disposição de repassar o dinheiro. Mas para isso, o executivo também tem que falar que vai usar o dinheiro que o presidente acabou de colocar à disposição para resolver o problema das escolas. Porque se o presidente mandar X valor para lá e o prefeito quiser gastar em qualquer outro lugar, ele... O presidente já não tem mais autonomia do dinheiro que ele mandou para o executivo. Então, deixando bem claro, mandando esse dinheiro, tem que ser de comum acordo, e o prefeito falando que vai gastar nas escolas para dar mais segurança aos alunos e os pais poderem ficar em casa também mais tranquilos. Então, presidente, parabéns pela sua atitude. Pode contar também com nós, vereadores. Tenho certeza que todo mundo gostou da sua atitude. E agora espero que o executivo também goste, receba o dinheiro e faça pelos alunos, que agora é para a mão dele.
Pela ordem, presidente. Eu quero te parabenizar pela iniciativa e esclarecer para a população. Isso não é política. Isso é um ato de amor às nossas crianças e aos nossos professores. Ou seja, a Câmara está fazendo a parte dela. O presidente já falou em nome de todos ali. Nós vamos repassar o recurso para o executivo botar em prática o que a doutora Érica Bianchi veio aqui hoje e reivindicou, e eu participei da reunião e posso dizer, está de parabéns mesmo, presidente. Gostei da atitude de Vossa Excelência, acredito que os demais vereadores também estão de acordo, e nós temos que fazer a nossa parte. Nós estamos fazendo, nós não estamos fazendo política não, nós estamos fazendo prevenção, tentando cuidar do futuro das nossas crianças. Isso não tem dinheiro no mundo que paga. Eu vi uma mensagem na rede social... que nos bancos temos porta de metal, guarda e câmera. E as nossas crianças, que são nosso maior patrimônio, não tem segurança nenhuma. Então nós temos que ter. Temos aqui o nosso professor também, que está disposto a nos colaborar, que vai discutir com a gente na audiência, né, o professor? Obrigado pelo carinho, pela atenção. E mais uma vez, parabéns a essa casa por essa atitude do nosso presidente. Obrigado mesmo.
Presidente Charles... Importante, nós vamos fazer o nosso dever, mas teve uma comissão que for até o prefeito entregar uma petição, né? Como já esperado, não houve boa receptividade com a situação. Ele entende que está se fazendo muito alarme. Pelo jeito, não concorda com a colocação de vigilância armada em escolas. E disse que não pensou em nada até o momento. Inclusive perguntou em tom irônico se a gente queria que ele ficasse no portão das escolas. Uma resposta de um prefeito. Isso é uma vergonha para nós, alfredenses. Uma vergonha para nós, vereadores. Um prefeito receber uma comitiva no gabinete e dar essa resposta para a comissão. É brincadeira, tá vendo? O prefeito deve estar brincando com essa situação séria. Isso é sério, não é brincadeira. E ele, em vez de cuidar dessa situação, vai para a mesa de um bar jogar baralho e tomar a cerveja dele. Isso é brincadeira, pô. Eu estou fazendo a minha parte. Nós, vereadores, temos que fazer a nossa parte. Sem medo de prefeito. Sem medo. Porque ele está rasgando para as coisas. Eu não, eu tenho responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade.
Vereador Narciso, nós vamos se reunir com a população de Alfredo Chaves e a gente vai resolver isso aí, entendeu? Porque isso aí é uma situação séria e de urgência. Vereador Hugo Luiz, pequeno expediente.
Ô, vereador Hugo, enquanto você... Eu posso dar uma parte aqui?
Fica à vontade, Vossa Excelência.
É, eu não poderia... Esqueci de botar meu nome aqui, eu pedi uma parte, o vereador muito singelamente me cedeu, e eu não poderia deixar de comunicar a resposta desse negócio aqui. Eu vou falar de um negócio, né, da estrada lá de Batatal. A resposta deles, até que veio num período bom, do dia 10 de fevereiro que eles receberam, de 2023... Dia 14 eles responderam, dia 14 de março, né? 30 e poucos dias. Mas eu não sei, teve outra coisa aqui, ó, que um engenheiro, diretor, eu acredito que ele, alguém passou essa informação para ele e ele acabou assinando. Um engenheiro, diretor de operações e manutenção de infraestrutura logística, um nome bonito para a situação, ele disse que o DR do Estado do Espírito Santo está realizando conservação corretiva e rotineira na estrada de Batatal. Eu não sei se isso é uma má fé ou realmente se ele não tem conhecimento nenhum da causa. Porque a única correção e rotineira que foi feita foi o executivo que foi lá com a patrol e passou a patrol, ficou boa por um tempo, mas já está ruim de novo. Então eu não sei se ele usou de má fé, mas é o nome dele que está aqui, ele que assinou. Ou se é falta de conhecimento realmente que... Fala o que houve, né? Vende o peixe que venderam. A outra situação pode ser uma questão de gramática aqui, de erro de digitação, porque ele fala assim, ó: deste modo está mantida a previsão para realização de serviços no primeiro trimestre de 2023. Essa carta ele mandou para nós no dia 14 de março de 2023. Para mim, na escola, eu aprendi que o ano tem 4 trimestres. E trimestre tem 3 meses. E primeiro trimestre terminou no dia final de março. Ele fala que vai manter serviços lá no primeiro trimestre de 2023. Mas eu ainda vou achar aí que talvez houve um erro de digitação aqui, que ele que digita, é o digitador lá, que ele pode ter errado o ano de 2023. E talvez seja no ano de 2024, né? É. Primeiro trimestre de 2024. Só pode. É uma brincadeira isso aqui. Por que não sejam realistas, né? Falam, não vamos fazer, vamos fazer quando pode. Vai ficar iludindo, aí faz uma reunião lá no Vale do Batatal, leva aquele monte de gente. É uma brincadeira, né? Eu gostaria de que essa casa tivesse mais respeito e principalmente as pessoas que moram e que são transeuntes daquela via, que merecem muito melhor do que tem lá. É, dito isso, eu não sei qual será o trâmite legal aqui, se é através do meu gabinete, ou eu posso fazer umas indagações através da Câmara disso que eu acabei de falar aqui, porque isso aqui não é a resposta de um departamento estadual de departamento de edificações e de rodovias do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, vereador Hugo. Obrigado, senhor presidente.
Vereador Oswaldo, reivindicar o ofício, mandar um outro ofício para o DR, tá vendo? E porque isso não é uma resposta que se dê, né, a um vereador e a casa de leis. É uma brincadeira que eles estão fazendo, certo?
Vereador Hugo.
Boa noite novamente. Eu vou utilizar meu tempo de tribuna hoje para falar sobre três assuntos. Primeiro, pedir a Sabrina, por gentileza, exibir no telão a notícia sobre a epidemia de dengue no Espírito Santo. Essa notícia é de aproximadamente um mês atrás, 3 de março, mas essa situação persiste. Inclusive, hoje recebi relatos de pessoas que confirmaram dengue. Então, fiz defesa aqui em relação à questão do IPTU, de como está subindo para os lotes vagos, né, baldios, mas os proprietários também têm que colocar a mão na consciência e cumprir o seu dever legal, porque a dengue ela só se prolifera se tiver lugar para o mosquito se procriar. E a gente vê muitos lotes com mato lá em cima, água parada, e o proprietário não cumpre. O artigo 65 do Código de Obras e Edificações, que é a Lei nº 190 de 2008, diz o seguinte: os terrenos não edificados, localizados na zona urbana, deverão ser mantidos limpos, capinados, drenados e obrigatoriamente fechados nas respectivas testadas, por meio de muro ou cerca-viva. Então, assim, a gente cobra o poder público, de fato o município tem a obrigação de fiscalizar e multar, com certeza, mas a sociedade civil também tem que cumprir seu papel. Então, combater a dengue é um dever de todos. Pedir atenção a quem tem um lote, que se fiscalize, que bote a mão na consciência e possa tomar cuidado com o tamanho da vegetação que cresce, com o foco de água parada. Então, assim, isso é um dever de cada um de nós. Outra situação que eu gostaria de falar aqui é sobre a iluminação pública do município. E aí, assim, fazer uma cobrança ao executivo, porque são várias reclamações de lâmpadas apagadas ou piscando, tanto no interior quanto na sede, e a contribuição de ação pública que a gente paga é um absurdo. No ano passado, vereadores Charles e Nilton apresentaram uma indicação cobrando a substituição dessas luminárias públicas defeituosas. Nós votamos, foi aprovado, indicação número 023/2022, e o prefeito respondeu em 8 de junho. E aí eu vou destacar dois trechos que ele respondeu. Importante destacar que este executivo vem desde 15 de março de 2022, tomando as providências legais para a substituição das lâmpadas, que apresentaram defeitos ou estão queimadas, junto à empresa contratada. O engenheiro da empresa esteve em visita no município e relatou que os problemas apresentados advêm de alguns lotes de lâmpada, e desta forma a solicitação deste executivo fora encaminhada para a área técnica. As lâmpadas com defeitos foram recolhidas e estamos no aguardo do retorno e envio de novas. Isso ele respondeu em 8 de junho de 2022. Então fica a pergunta se ele vai esperar até a próxima eleição, porque a contribuição está vindo todo mês, 40, quase 50 reais, tem contribuinte que paga de iluminação. Foi cobrado aqui pela Câmara, nós aprovamos a indicação dos vereadores. Então, assim, a Câmara, ela pede, cobra explicações e o Executivo não responde. Quando responde, foi em 8 de junho de 2022, até hoje o problema persiste. Em frente da minha casa, ali no Santo Elísio, vou dar um exemplo. Está lá a lâmpada apagada. Todos os imóveis pagam na São Paulo. Todos os prédios ao entorno pagam, mas a lâmpada apagada. Então, assim, deixar aqui minha cobrança, minha indignação ao Executivo, que adote as providências, as diligências cabíveis. Essa Câmara já fez a cobrança, talvez, se possível, até, presidente, reiterar, porque não é possível se esperar tanto tempo, já são quase um ano, vai completar agora em junho, e a gente pagando um tributo tão alto para um serviço que não está sendo prestado satisfatoriamente. Então, assim, acho que tem muito tempo para a Prefeitura se indispor, se indignar com a fornecedora e cobrar providência. E para encerrar minha fala, eu vou fazer em relação à indicação 072 de 2022, um agradecimento aqui ao SAAI. Não é nem atribuição da autarquia esse tipo de serviço, mas os funcionários são sempre muito prestativos e realizaram. Essa indicação minha era para elevação do redutor de velocidade ali na rua Expedicionário Oswaldo Saldino, próximo à Praça Carlos Tobias. E aí tem no telão, está sendo exibido antes e o depois. Então essa elevação que fizeram já está agradando aos moradores, que notaram que os veículos e motos que antes transitavam em alta velocidade agora estão tendo a atenção, a diligência de reduzir a velocidade. Então, assim, só fazer aí um destaque, essa equipe de funcionários que se desdobra pela nossa cidade e também o diretor Daniel aí pelas conquistas que vem alcançando em frente da autarquia. A gente sempre vai cobrar aqui, mas também destacar quanto trabalho está sendo feito, está sendo executado. Então era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Agradeço a atenção de todos. Perdão, só mais uma situação. Também fazer um voto de pesar. Acho que o vereador Nil tem mais alguém para comentar, mas aqui lembrar em nome de Dalva Maria Orlândia Almonfrei, fazer esse voto de pesar, faleceu recentemente, para que a família tenha o conforto aí, a paz, né? Então a gente deixa aqui registrado, passa a palavra aí, vereador Nilton.
Obrigado, vereador. Eu também gostaria de fazer aqui pedir um voto de pesar, que na semana passada nos deixou, foi a dona Lídia Brioli. Dona Lídia Brioli, que morava aqui na Macrina, né, moradora lá de cima do Alto Santa Luzia, né? Ivane era lá de cima, ela, antigamente. Infelizmente nos deixou. E Selminho Ramalhete, que também essa semana passada nos deixou, um grande amigo. Então gostaria de dividir um pouquinho dessa dor com os familiares ali.
Em votação.
Adilson Roveta.
Pela aprovação.
Armando Zanato, pela aprovação. Hugo Luiz.
Pela aprovação.
Nacir Abelgrassi.
Pela aprovação.
Nilton César Belmonte.
Pela aprovação.
Oswaldo Gumar.
Pela aprovação.
Serafino Simone.
Pela aprovação.
Sérgio Bianchi.
Pela aprovação.
Declaro aprovado todos os vereadores presentes. Nada mais...
Quero falar.
Vereador Nilton, pequeno expediente.
Na verdade, vereador Hugo estava falando agora sobre a iluminação pública, e eu estive numa reunião com o Rutilé esses dias e falamos muito sobre isso mesmo. A prefeitura está estudando um novo meio de como administrar esse caos que está acontecendo na iluminação pública do município. Então está estudando uma maneira de tentar reverter a situação o mais rápido possível, né? Enfim, ela, acredito eu que mais para frente vai chegar a esta casa algumas novas propostas, né? E como o vereador Hugo disse, nós temos que cobrar, né? E nós também temos que agradecer. No caso aqui hoje, eu vim agradecer. Depois eu vou pedir a Sabrina para mostrar ali. E no dia 10 de setembro de 2021, eu fiz uma indicação junto com o vereador Oswaldo, número 051, que fizesse, o executivo fizesse um estudo e projetos para a implantação de sistema de geração de energia solar em nosso município, né? Para atender os setores da prefeitura. E esses dias, Sabrina, pode mostrar? Mostra todos, Sabrina, devagar, depois, só para o povo entender. Pode ir passando, Sabrina. Ali é lá no Clube do Cavalo. São as casas da energia. Aí. Faça o vídeo, Sabrina, que tá bom. Enfim, lá atrás foi feito esse pedido e inaugurou, isso já está trabalhando, já está gerando energia para alguns setores do Executivo. Então, a gente tem que cobrar, a gente está aqui cobrando sempre, fiscalizando, mas quando a gente vê resultado, a gente também tem que vir aqui e agradecer. E isso é só uma parte daquilo que está sendo programado para ser feito, não é? E isso a gente sabe que é um projeto caro, caro, e lá atrás eu tive a oportunidade, junto com o vereador Oswaldo, de fazer esse pedido, e o Executivo, na Secretaria responsável, está com essa parte já concluída. Então fica aqui o meu muito obrigado, né, e que a gente possa vir aqui no futuro mostrar todos esses pavilhões aí, ó, todos esses telhados, e gerando energia para o nosso município. E quem sabe lá na frente podemos ter um desconto até na taxa de iluminação pública. Não sei como é que funciona para frente, não sei qual é o consumo de energia que isso gera, mas todo pedido é válido. Sonhar não paga, né? E é tão bom quando a gente vê um sonho realizado. É só uma parte. Tenho certeza que virá mais. Então fica o meu muito obrigado, né, em nome da Câmara aqui, ao Executivo.
Nada mais havendo a tratar, encerro a presente sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, que, conforme resultado da votação realizada na presente sessão ordinária, acontecerá no dia 20 de abril, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Agradeço a presença de todos, uma boa noite.